Tira a ficha. Olá, gamer de plantão. Que prazer estar de volta e dessa vez de cara nova. Ou melhor, remasterizada. Isso mesmo, a DLC do Insira voltou, mas um pouco diferente. Seja bem-vindo à DLC Gamer News. Você deve estar se perguntando, mas como assim DLC Gamer News, Dani? O Insira Ficha antigamente tinha um formato carinhosamente apelidado DLC, que pra quem não sabe, isso significa basicamente um conteúdo extra. Esse formato envolvia discutir entre a mesa as notícias mais polêmicas e em alta do momento. Pensando nisso, apresentamos aqui uma remasterização, a DLC Gamer News. Uma homenagem ao nosso quadro queridinho, que te deixa informado toda semana. Só que dessa vez, muito além de um quadro, ele vai ser o guia desse programa inteiro. Para nossa sorte e o azar da Microsoft, tivemos algumas bombas e atualizações bem importantes nos últimos dias. Será que eles sentiram que o Insira precisava de conteúdo? Então tá na hora de você ficar informado sobre o que tá acontecendo no universo gamer e não ficar perdido, igual a Microsoft. Então, a gente vai começar daqui a pouquinho, mas eu acho que a gente precisa primeiro do nosso querido Gamer News pra informar o pessoal que vai estar na mesa. A gente vai conversar um pouco, esse formato ele vai ser um pouco diferente do que o pessoal tá acostumado, né? Então a gente vai ouvir primeiro o Gamer News, e daí quando a gente ouvir ele e você já souber tudo o que tá acontecendo, o Victor, o Pedro e a Ana que estão aqui comigo vão te contar o que isso realmente significa. Peter, roda pra mim.
O Gamer News tá começando!
E mesmo hoje, com o Insira DLC, não tinha como deixar de fora o Gamer News. Então, vamos a mais um. A saga Unity continua. Pra quem não sabe, a Unity Engine é um motor de jogos. Basicamente, é uma ferramenta que permite que os jogos sejam feitos nela e que facilitam a distribuição e conexões com aplicativos de terceiros, como a Steam, PSN ou Xbox Store. A empresa anunciou que seria feita uma mudança de monetização. Antes, o modelo de negócio da Unity era baseado em uma assinatura paga pelos desenvolvedores. Agora, a polêmica. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, o novo modelo de negócio seria o seguinte. As desenvolvedoras que obtivessem um número de instalações maior que 200 mil teriam que pagar uma taxa para cada instalação do jogo. Essa taxa começaria no valor de 20 centavos de dólar e diminuiria à medida que o jogo ganhasse uma receita anual maior. Isso gerou um turbilhão de dúvidas, reclamações e ameaças contra a Unity. A comunidade desenvolvedora ficou confusa, especialmente com o termo instalações. A Unity não mostrou nenhuma transparência no processo de detecção dessas instalações. Segundo o presidente Mark Whitten, o Unity Personal continuará sendo gratuito e as taxas em jogos desenvolvidos com este plano não serão aplicadas. A obrigatoriedade de assinar um pacote pago da plataforma entrará em vigor somente para jogos com faturamento acima de 200 mil dólares. Além da Unity Engine, solicitar que games que precisarão pagar taxas de uso gerem uma receita mínima de 1 milhão de dólares no último ano e ao menos 1 milhão de primeiros engajamentos. Os games desenvolvidos recentemente ou que ainda estejam em produção não serão afetados pela mudança. Isso porque as novas regras passam a valer a partir da próxima versão LTS do motor gráfico da plataforma, que deve chegar em 2024. É difícil que você ainda não saiba dessa, mas na última semana uma série de documentos altamente confidenciais da Microsoft foram publicados na internet. Os e-mails publicados faziam parte de uma ação judicial entre a Comissão Federal do Comércio, FTC, dos Estados Unidos, e a Microsoft por conta do processo de aquisição da Activision Blizzard. O caso alcançou um veredito em julho, decidido a favor da Microsoft. Os documentos em questão revelaram uma série de informações sensíveis sobre a Xbox, com detalhes sobre planos para os próximos anos, como lançamento de jogos que ainda não haviam sido anunciados, os jogos Fallout 3 e Oblivion ganhando remasterizações, além de The Elder Scrolls 6, que será exclusivo de Xbox, e a opinião honesta de Phil Spencer sobre o anúncio do PS5. Mas, o mais importante a gente deixou para o final. Dentro dos documentos vazados, também continham informações que indicam que a Microsoft planeja lançar atualizações da linha Xbox Series X e S para o próximo ano. O documento também revela que o novo console do X terá 2 TB de armazenamento e 16 GB de memória RAM. E já o modelo atualizado do Series S terá 10 GB de RAM. os preços serão iguais aos dos seus antecessores. Nos documentos, é possível observar que ambos os consoles serão anunciados simultaneamente no próximo verão norte-americano, com o modelo Series S sendo lançado em agosto de 2024 e o Series X em outubro do mesmo ano. E com qual frequência você pensa no Império do Diabo? Depois de quebrar recordes de venda no último ano, Diablo 4 não para de perder audiência. Isso virou um alerta para a Blizzard, após um evento ao vivo que ocorreu na Coreia do Sul com cadeiras vazias. A notícia começou se espalhando no Reddit, com vários usuários relatando que tanto o evento quanto os live streams tinham poucos espectadores. As maiores críticas dos usuários de Diablo 4 giram em torno do estado do jogo e das reclamações mais comuns, como o jogo ser chato e sem nada para fazer ultimamente. E você, jogador de Diablo, o que acha? O jogo perdeu o encanto infernal? Conta pra gente nas redes sociais em @insiraficha. Eu sou a Luísa Fepe para o Insira Ficha. De volta com vocês no estúdio.
E estamos de volta. Agora que tá todo mundo informado, a gente pode ir pro que realmente interessa, né? Fofocar com qualidade sobre o que tá acontecendo. Porque assim, gente, que escândalos que estamos tendo nas últimas semanas. A gente não tem equipe suficiente para cobrir a quantidade de bomba que tá chegando. Então, acho que vamos começar pela Unity, né? Que foi o que o Gamer News ele mais focou para explicar. Victor, o que você achou dessa confusão, assim? E como que isso pode realmente afetar a indústria?
Olha, a Unity, ela é uma parte integral da indústria. É importante a gente começar falando isso, porque a Luísa explicou muito bem ali sobre o que é um motor, né, de jogos, uma Game Engine, que é como é o nome. É basicamente assim, se você trabalha com alguma coisa gráfica, é o Photoshop para fazer arte, sabe? Sem ele, você não tem a base. Existem empresas que usam as suas próprias, seus próprios motores. Então, empresas maiores têm o dinheiro para fazer isso, mas a maioria das empresas independentes não tem o dinheiro ou o interesse em fazer um motor próprio. Porque, realmente, é uma perda de tempo e dinheiro, assim, que não é necessário, porque a Unity, a Unreal, que é a do Fortnite, da mesma empresa, da Epic Games, a Godot, que é outra que a gente pode falar depois, elas são ferramentas que são ótimas e que são o suficiente para fazer a maioria dos jogos hoje em dia e também jogos independentes. Então, assim, Dani, essa pergunta é muito importante porque isso vai afetar demais a indústria. Uhum. Vai afetar especialmente os desenvolvedores indie, porque a partir de agora, a confiança foi quebrada. Então, assim, não existe um universo em que a Unity vai refazer tudo isso, vai voltar para sua forma de monetização anterior e aí ter a confiança de quem está desenvolvendo o jogo. Por exemplo, vamos supor que eu estou desenvolvendo um jogo ali sozinho e aí vem essa notícia, pá, é um baque. No momento que eu sei que a Unity pode fazer isso comigo, eu não tenho mais confiança nela pra ela retratar essa coisa e também confiar que ela não vai fazer depois. Uhum. Então, é isso. Eu acho que vai afetar especialmente a indústria nesse sentido. Vamos ver um grande movimento. Já estamos vendo, na verdade. Existem grupos de estudos da Unity que já fecharam. A gente vai ver um grande movimento para outros motores de jogos. Desculpa se eu tô falando muita coisa, mas é realmente muito importante. Eu quero que você que esteja ouvindo aí em casa saiba que isso vai afetar muito os jogos que você joga. Então, assim, vamos ver pessoas indo pra Unreal, vamos ver outras indo pra Godot, outras fazendo suas próprias engines. E é isso.
Então, agora que a gente já fez esse comentário, vou terminar de apresentar aqui a nossa mesa, né? Ana Beatriz está aqui presente com a gente, sua estreia no Insira Ficha.
Minha primeira mesa do Insira, muito animada.
Opa!
Seja bem-vinda. E Pedro, que já é macaco velho aí, mas...
Oiê, tudo bom, gente?
Todo mundo já conhece, né?
Eu acho que já conhece minha voz, estou aqui faz tempo.
Mas é bom reforçar. E o Victor, que vocês acabaram de ouvir.
Exatamente.
Victor Lebarbenchon.
Um prazer estar aqui nesse DLC.
E o que vocês, então, acham dessa confusão toda?
Cara, eu acho que com a Unity, eu, querendo ou não, ela fez parte de muitos jogos que eu joguei. Então, pensar que teve toda essa treta e pensar no que vai ser do futuro de alguns jogos que eu jogo, que, tipo, eu já ouvi rumores que eles podem acabar trocando a engine. Eu acho que uma dúvida que tem ficado em mim agora é, e agora? O que é que vai acontecer?
Uhum.
O jogo que eu jogo, ele vai trocar o jeito de programação dele, vai trocar, tipo, todo o funcionamento. Mas parte de mim tá bem curioso pra as novas coisas que podem acabar surgindo.
Uhum.
Porque como o Victor falou, né? muitas outras empresas podem viram agora que vão... se tornou possível criar sua própria engine que pode acabar dando algum outro lucro, porque outros desenvolvedores podem ver essa tua iniciativa, juntar... E eu não sei, eu tô...
Às vezes fazer uma nova engine que nem a Unity, né?
Eu tô bem curioso pra o que é que vai acontecer agora. Mesmo se a Unity voltar atrás, eu acho que muitos desenvolvedores vão, como o Vitor falou, desconfiar dela e eu acabar migrando pra outras coisas. Então, eu não sei o que esperar.
Eu fico pensando mais em quem é criador indie, sabe? O pessoal que trabalha, que ainda tá criando um jogo. Porque isso foi uma quebra de confiança muito grande e, tipo assim, às vezes pra eles não vai ter como trocar. Às vezes pra eles, isso que aconteceu já foi uma quebra, assim, pro jogo que tá sendo desenvolvido enorme demais. E aí eu fico perguntando qual que vai ser o próximo passo. Se eles vão ser abertos com o público, eles são desesperados, o que que vai acontecer ali? Porque é uma coisa que, tipo, a gente fica questionando. Tem muito jogo novo que tá vindo aí, que todo mundo quer jogar. E aí vem uma dessas, você já fica preocupado, pensando, putz, não vou jogar mais.
Exatamente. É, e um ponto interessante que eu queria mostrar é que a engine Godot, que é uma competidora da Unity, mas ela era bem pequenininha, ela tem código aberto, ou seja, todo mundo pode mexer com o código dela. Antes dessa notícia da Unity acontecer, se eu não me engano, estava em 18 mil euros, porque eles funcionam a partir de doações, né, e pessoas que contribuem. Estava ali por 18 ou 28 mil, não lembro agora, por mês, né, que eles ganham, que eles angariam, aliás. E agora, depois de toda essa treta, já está próximo dos 50 mil euros.
Caraca.
Então, assim, a gente vê que teve um movimento muito grande até de quem patrocina, quem tá ali doando pra essa competidora que agora vai começar a ter bastante força contra a Unity.
Eu tinha visto até que eles tinham postado coisa tipo, Jânio se arrependeu, pedindo desculpa, não sei o quê.
Eu não invejo quem tá na equipe de assessoria da Unity agora, mas assim, eles estão fazendo umas cagadas, não vou falar cagada mesmo.
Deus sabe que eles estão tentando.
Não, porque assim, realmente eles postaram no Twitter uma coisa, era tipo, estamos muito decepcionados que as pessoas entenderam errado. Foi uma coisa assim, meio tipo, tudo bom. E eles postaram que eles se arrependeram, mas eles não voltaram atrás da decisão mais importante, que é de cobrar essa taxa por instalação e não explicar direito o que é essa instalação, se pirataria vai contar como uma instalação. Então, assim, é muito complicado. A única coisa que eles voltaram atrás, se não me engano, foi a questão de jogos com menos de 200 mil dólares anuais, que daí eles não vão ser cobrados essa taxa. Mas, assim, no grande esquema das coisas, 200 mil dólares não é tanta coisa assim pra uma empresa de pequeno porte, médio porte, né?
E tem algum jogo específico que preocupa vocês nisso? Ou é mais o geral da indústria?
O geral, assim, porque às vezes a gente não faz nem ideia quais são os jogos que estão sendo desenvolvidos na Unity, mas assim, eu tenho um joguinho que eu guardo muito no meu coração, que eu quero muito jogar, dois na verdade, mas um especificamente, que é o Paralives.
Sim, eu tô pensando nele, meu coração partido, pensando naquele estúdio de 30 pessoas. Quase que eu vou mandar um pix de 50 centavos, que é o que eu tenho no momento, né? E ainda mais que em dólar, mas eu fico muito pensando neles. Porque, tipo assim, já é um jogo que tá todo mundo querendo. Eles já estão, tipo, com um negócio que eles estão pra concorrer com a EA. E aí acontece isso, eu pergunto, será que vai atrasar? Será que... O que eles vão fazer a partir de agora? Porque é uma coisa desesperadora.
Pois é. Paralives, que é competidor do The Sims, né? Aquele bem fofinho, que é independente, exatamente.
E ele tava vindo... Ele tava assim, eu tava com tanta expectativa.
Até não gamer aqui já conhece. Que já a gente sabe que o nível é... Se eu conheço, estava com vontade, que realmente...
Mas é The Sims, então The Sims é
faz sentido. É faz sentido. É, pior que, tipo, essa questão já não é uma indústria fácil, né? Pra quem tá desenvolvendo por conta, tudo. Então, tu ficar levando o baque. O que eu espero, eu acho que aconteça, é que tenha esse apoio do público, né? Pra esses desenvolvedores, tipo. Porque, às vezes, a gente tem que ter essa noção de... Ah, já tá difícil pra aquela pessoa conseguir se desenvolver. Ter esse apoio de quem consome os jogos é muito importante pra eles. Já que a indústria não ajuda muito, né?
Porque é fato de que isso aí vai dificultar o desenvolvimento de vários jogos indies. Então, assim, isso aí é fato. E E é isso, assim, eu queria até falar uma coisinha, assim, o CEO da EA... Da EA, desculpa. O CEO da Unity agora, ele era da EA.
Por isso que deu errado.
E teve uma época que ele falou umas barbaridades, assim. Teve um momento que ele falou, tipo... Quando a gente tá... Quando o jogador tá ali no Battlefield, quando acabar as balas dele, vamos pedir $1 pra ele recarregar. Porque daí, naquela hora, ele vai estar pensando só no jogo e não no dinheiro dele.
Nossa.
Então, tipo assim, são umas coisas que são muito...
Capitalistas.
Cara, exato. Não, uma coisa predatória mesmo, sabe? De que ele quer tirar o máximo de dinheiro. Então, a gente tem que cuidar e a gente tem que também botar a responsabilidade nisso nos... nas grandes corporações, mas em quem tá...
Mandando.
Administrando, exatamente. Quem tá administrando essas corporações. Não é culpa de quem tá lá dentro da Unity, trabalhando toda hora, sabe?
Que tem gente lá que só tá...
Tentando garantir o trabalho dela.
Sim, exato.
Tá obedecendo apenas ordens. Isso, eu também concordo. Isso daí é coisa dos manda-chuva, sabe?
Exato.
E saber que era, tipo, alguém que trabalhou na EA faz 100% muito sentido agora.
Vocês querem comentar mais alguma coisa, então, sobre... essa nossa querida Unity?
Acho que é isso.
Acho que é isso mesmo.
Que melhore. Exato.
Então, vamos para a notícia do título, né? Que é possivelmente o maior vazamento que a gente já teve até hoje. Não só da própria marca, mas vazamentos que tiveram paralelos aí por causa da confusão que eles fizeram. Gente, o que aconteceu com a Microsoft? O que foi isso? Entendeu? Em que momento... Eu vou dizer do estagiário, mas coitado, a gente tudo é estagiário, né? A gente sabe que a vida é difícil. Mas quem foi o funcionário que vazou tudo isso? E eu acho que a gente precisa começar primeiro explicando, então melhor, né? É o Victor aqui que veio com o tema, que estudou um pouco mais, ele vai explicar o que aconteceu pra gente poder tacar o pau nele. Mentira. Conversar sobre.
Talvez.
Menino, um bafafá. É muito doido o jeito que aconteceu esse vazamento, tá? Todo mundo sabe que a Microsoft está tentando comprar, adquirir a Activision Blizzard, né? Uma empresa enorme, se eu não me engano, foi ali na casa dos $60 bilhões, que foi feita a venda, né? Ainda não foi feita a venda, aliás, mas né, foi a intenção de venda pela Microsoft. A Activision Blizzard, ela tem propriedades intelectuais enormes. Por exemplo, Candy Crush, que é a que mais dá dinheiro hoje em dia. Pasmem, mas sim, é a que mais dá dinheiro, né? Que é a empresa King, que eles têm. Na Activision, a gente tem o Call of Duty. E na Blizzard, a gente tem Overwatch, World of Warcraft. Então, são franquias bem icônicas dentro do mundo dos videogames. Beleza, a Microsoft está tentando adquirir eles. E aí, alguns órgãos regulatórios, eles foram contra por diversos motivos. Teve um britânico, que foi o mais difícil, e teve o FTC... que é basicamente um agente nesse vazamento. Não necessariamente um agente, mas ele fez parte ali. A FTC é a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, tá? Só pra situar a galera. Então, basicamente, eles falam o que pode, o que não pode. E eles estavam ali nesse processo legal de permitir essa compra, né? Essa aquisição. E eu quero falar que, basicamente, a Microsoft ganhou, tá? É uma coisa que ficou meio enterrada entre todas essas notícias que são enormes mesmo sobre vazamento. Mas a Microsoft, essencialmente, ganhou e ela vai comprar a Activision Blizzard, tá? Mas, enfim, a gente pode comentar mais sobre isso em outro programa.
Uhum.
Vamos lá, então, pro como que aconteceu esse vazamento. Então, a Microsoft e a FTC, elas tiveram de submeter novos documentos para a corte americana depois de um problema de outro vazamento, que inclusive aconteceu com a Sony, tá? Porque estão todas ali no mesmo processo, né? O que aconteceu com a Sony é bizarro.
Meu Deus,
gente, nesse aqui também é bizarro. Foi que quando foram censurar alguns dados sensíveis, eles passaram aquelas canetinhas. Só que a canetinha, ela não tinha tinta suficiente. E aí, quando escanearam, apareceu todos os dados, assim.
Mas e a Microsoft, que nem a canetinha passou, né?
Exatamente. Então, isso aconteceu com a Sony, e por isso que eles tiveram que mandar novos documentos, tá? E aí, de repente, vários desses documentos começaram a aparecer na internet. E são documentos bem confidenciais, e-mails e tudo mais, tudo da Microsoft. O Phil Spencer, né, que é o chefe da Xbox, falando com Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft. Então, assim, gente, muito intenso, fofocaiada total. Então...
Tinha gente até zoando que o... Acho que era o Phil, enfim... Não sabia escrever e-mail. Tipo, zoando com a cara deles por causa
coitado
do e-mail.
Então, e aí começaram a aparecer essas coisas. E, aparentemente, estava tudo bem protegido. Na verdade, tinham passado uma caneta. Era uma caneta digital. E aí, olha que interessante. quando você abre no browser esses documentos, eles estão ali com a censura. Mas se você abre no Adobe Acrobat, não aparece a censura. Então, tudo foi revelado, que a Luísa já falou um monte de coisa. O mais impactante de todos é realmente uma imagem do novo Xbox, que é um cilindro. Então, assim, bafafá completamente. Esse foi um foi um resumão. Provavelmente foi um erro, tá? Foi a própria Microsoft que fez isso. Uhum. Mas com certeza, né, foi um erro de alguém ali.
E depois eles ainda meteram o Miguel de que, tipo... Não, é antigo, né, as informações. Eu achei isso bem... Suspeito.
Não, assim, realmente tinham e-mails de 2020.
Não, mas tem um estagiário aí que vai ser despedido.
Tem alguém que vai ser despedido. Mas, tipo, que eles falaram que, que não, que já mudou muita coisa.
É, não. Isso aí não é...
Tem que falar, né? Como que vai virar e falar? Eu,
é isso aí, pessoal.
Ele chegando agora com...
Transparência.
Ectilátero lá como novo Xbox, uma forma...
O novo Xbox, na verdade, vai ser um gigante.
Que não é mais box, né? Mas...
É, então,
tudo bem.
É o X-Cilindros.
E vocês deram uma olhada, assim, na nova versão do Xbox? O que vocês acharam dele?
Sim.
Então, ai, eu não olhei muito, eu não parei pra olhar, porque eu não sou uma jogadora de Xbox. Eu sou 100% de PC.
Eu vou te mostrar ao vivo aqui, ó.
Eu também sou um PC boy, eu prefiro meninos.
Parece tal. Purificador de água.
Parece muito purificador de água, sabe o purificador?
Sim, sim. Uh-huh. Aqueles que tem na Shopee que muda de cor.
Mas a gente tem uma novidade nele que, na verdade, é bem preocupante, principalmente para os fãs de mídias físicas,
exatamente,
né?
Ah, isso aí.
Que ele não vai vir mais com o display de Blu-ray, não sei qual
vai ser
o nome.
Tudo
mas...
pela nuvem.
Então... E o que é um problema, eu acho que a gente tá tendo em geral, né? Porque até hoje em dia mesmo, computador agora, a maioria é só o na nuvem.
Uhum.
Eu acho que isso é uma é até bom, às vezes, ele ter sido vazado, foi alguém que foi revoltado lá dentro e pensou, não, isso não pode acontecer, pra eles tomarem vergonha na cara e mudar isso. Porque além do design ser horroroso, precisa de um design de produto novo, isso de nuvem é bom e é muito ruim, porque... Qualquer coisinha você perde muito fácil. Uhum. Tem vazamento muito fácil, né? Acho que agora eles já aprenderam a lição.
Pois é. Assim, ó. Sinceramente, eu comprei o Xbox Series S, assim. E eu gosto de mídia física. Mas eu não tô sentindo falta dela. Então, talvez eu seja parte do problema.
Oh, não.
Vamos eliminar o Vitor aqui hoje no Insira. É o último dele.
E assim, eu não achei o design feio, sinceramente. Eu acho que ele tá bem na mesma estética dos outros dois. Saiu até... Vazou, né, no caso. O Series S novo, mas ele parece ter mantido o mesmo, mesmo design. E tem coisas bem interessantes ali. Basicamente, vai ser melhor no geral. Eles estão pensando em fazer uma tecnologia misturada com a nuvem. Então, tipo, enquanto você roda o seu jogo dentro do próprio console, ele vai gerando outras coisas na nuvem. Então, tipo, densidade de cidade... Uhum. Qualquer outro tipo de processamento que pode ser feito na nuvem, eu achei isso bem interessante, que pode melhorar o processo.
E também a gente teve outras informações bem importantes, que eu acho que eu vou dar uma resumidinha, que o GameNew já falou, né? Mas reforçar que foi a intenção de compra da Nintendo, a nova versão do Xbox e um novo controle que também vai afetar ali o Game Pass, né? Tipo, esqueci o nome, mas a funcionalidade do Game Pass, porque o novo controle, a ideia é que seja pro Wi-Fi, e daí que ele diminua uma dessas recepções, porque hoje o Game Pass, o Victor vai saber explicar melhor, mas enfim, hoje o Game Pass, você basicamente envia, acho que tem o quê? 3 passagens de sinal, porque tipo, o seu controle tem que enviar pro jogo, que tem que enviar pra isso, pra voltar pra lá. Então, a ideia é que esse controle também diminua um pouco e melhore a funcionalidade. Eu não sei se vocês acham que isso vai funcionar realmente.
Eu acabei não vendo até sobre esse controle. Legal você ter falado isso. Eu imagino que então seja um controle que seja diretamente conectado com a nuvem.
Isso mesmo. Sim.
Então, realmente, diminui o número de delay, né? Então, tipo, tem ali uns microsegundos que fazem diferença, né? Pra jogar na nuvem, que é tipo, o controle vai se comunicar com o console vai se comunicar com a nuvem vai se comunicar com o console, que daí vai se comunicar com o controle. Isso aí são 6, 6 etapas. E aí diminui isso só pra 2. Então, controle pra TV, TV pro controle.
Sim, pois é uma das notícias que eu tinha visto. E daí eu, como a boa gamer que sou, né? Eu estudei pra trazer informação aqui, porque daí o Peter nunca mais vai falar que eu só falo de The Sims aqui nesse programa. Então foi tudo pensado. E a próxima informação também é a intenção de compra da Nintendo, que vazou não só vazou o planejamento de como eles pensava em fazer isso. E as mensagens, né? Cara. Que mensagem, inclusive, falando que não iam fazer isso porque a Nintendo tava sentada na grana.
Eu acho que a gente tem que procurar todos esses estagiários revoltados. Porque isso é um complô, cara.
Cara, não é possível.
E o que que isso significa realmente pra indústria? Essa vazamento do planejamento deles também, né?
É, muito, muito intenso, assim, né, gente? Tipo, a gente vê claramente que tem uma intenção de compra da Nintendo. É, o que a galera tá falando é, se não for a Microsoft, vão ser outros. Então, assim, talvez alguém realmente vá comprar a Nintendo nos próximos anos. Porque ela não é uma empresa tão enorme quanto a Sony, e nem quanto, especialmente, a Microsoft, né, gente? Que a Microsoft é enorme. Mas o que vocês acham?
Gente, Microsoft tá aqui, ó, de pouquinho pegando tudo, né?
Daqui a pouco é tudo Microsoft. É. Bad ending. Everything is Microsoft.
Eu não sei como isso daí pode afetar os novos lançamentos da Nintendo, mas não sei. Como o Vitor falou, provavelmente algum dia a Nintendo vai acabar vendendo tudo. É meio triste isso daí, mas... Eu não tenho nem opinião formada por enquanto.
É que, tipo, igual você falou, é meio triste porque eu tenho uma memória muito afetiva com as coisas da Nintendo, sabe? E aí, pra mim, se vai comprar pra a Microsoft comprando ou até outra, qual que seja, vai dar aquela mudada. E eu acho que pode perder muita essência. Pô, tem muita chance de, tipo, dar bom? Tem, mas a chance de dar muito, muito ruim... De dar uma estragada e eles perderem um dinheirão é muito grande também.
É porque, querendo ou não, todo jogo que tu olha e... Quer dizer, a maioria, pelo menos, que é da Nintendo, tu olha e vê. Putz, isso daí é da Nintendo, né?
Aquele negócio, você sabe reconhecer a Nintendo,
sim,
sabe?
Daí eu acho que juntando com a Microsoft, ou não sei, talvez alguma outra empresa, perca um pouco de
agora,
identidade.
Agora, se eles tinham intenção também, eles...
É... Agora.
Perderam, porque assim...
Tô falando, a é estratégia, alguém que não quer que eles comprem.
A própria estratégia, né, quem não sabe aí, a Microsoft planejava fazer o que eles chamam de tomada hostil, que é quando você vai lá e você compra todas a maior parte das ações da empresa, para que não precise passar por aprovações e conselhos. Então, até a própria estratégia que eles iam usar foi vazada. Então, se eles tinham intenção, vão ter que deixar de ter intenção, né?
Amor.
Que eu imagino que agora a Nintendo vai ficar bem esperta.
Eu também acho.
E acho que outro tópico que daqui a pouco a gente vai precisar finalizar, mas que é importante a gente debater, é que eles não vazaram só informações deles. Eles vazaram informações de outras empresas de tecnologia também. E então é aquilo, né? Não só fizeram a burrada pra eles,
tudo,
mas pros outros também.
Eles foram democráticos, Dani. Eles pensaram, eu não vou só me queimar.
É verdade.
Eu vou levar uns meus amigos ali também, uns inimigos meus.
É,
tô falando, eu acho que ainda foi um estagiário que tá ali, ó, pé da vida com tudo que tá acontecendo e falou, vou ser despedido mesmo, meu contrato tá acabando, não tem dinheiro pra comprar nem um Mario pirateado, nem, tipo assim, meio gráfico. Vou me lembrar disso tudo.
Sim, até vazaram os planejamentos futuros de lançamento da Bethesda, né? Tipo...
É, isso aí é, gente, enfim, muito bafafá, assim. Todos os próximos 5 anos da Bethesda simplesmente estão...
Vazaram.
Vazados. É isso. Tipo assim, quer saber? Tá aí, pronto. É, inclusive, confirmação de que o Elder Scrolls vai ser exclusivo para Xbox e tudo mais, mas socorro, né?
Então, no geral, acho que quem quer resumir aí objetivamente o que isso significa pro futuro? Em aí, assim, ó, 1 minuto, quem que vai ser o desafiado? Acho que vai sobrar pra ti, Victor.
Eu acho que
tá com uma cara de que vai sobrar pra ti.
Já tô falando tanto, mas não, sem problemas. O que significa... temos duas partes muito importantes, tá? A da Unity significa que a gente vai ter uma grande revolução das... game engines, tá? Dos motores de jogos. A gente agora vai ver vários outros motores surgindo ou os motores que já são estabelecidos aumentando o seu número de inscrições e, enfim, né? De investimento. Quanto da Microsoft, a gente tá vendo uma loucuragem que nunca tinha acontecido antes com a indústria. Mas, assim, não tem nada ali da Microsoft que vai afetar eles tanto, sem ser talvez essa parte da Nintendo, mas assim, que não vai afetar tanto eles no sentido comercial, na minha opinião, né, eu não sou especialista, mas assim, não considero que eles ter vazado o Xbox agora vai tirar vendas do Xbox, por exemplo, mas talvez até melhore o Xbox, algumas críticas cheguem pra eles e eles, ah não, vamos então botar um lugar de disco, né, um driver de disco, alguma coisa assim. Mas no grande esquema das coisas, isso não vai afetar tanto a Microsoft. Com certeza agora tá sendo muito tenso lá. Mas eu acho que vai ser muito positivo pra gente, que agora sabe de tudo isso, e conversar sobre essas coisas. Isso vai ser legal. Mas não é legal pra Microsoft que vazou. Nunca é legal que aconteça um vazamento desse, porque, né, tira alguns segredos que não são legais de saber.
Uma vibe meio Game of Thrones acontecendo na Microsoft sentindo, agora.
Eu tô sentindo que tem um Mindinho ali por baixo, e ele já tá se livrando do norte, daqui a pouco ele vai acabar com os Baratheon. Eu tô sentindo isso.
Um fogo verde lá, Cersei tacando fogo em tudo.
Um Tyrion Lannister, a diferença que faz.
Bem, infelizmente a gente teve muita notícia aí que não vai dar tempo de comentar tudo aqui na mesa, né? Pô, a gente teve aí Diablo 4, a gente teve Starfield, a gente teve muita coisa rolando. Mas por hoje, a gente é obrigado a ficar por aqui. Infelizmente, a mesa de hoje vai terminar. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Mandem um tchauzinho.
Tchau!
Tchau! Obrigado.
Eu agradeço.
E é isso, obrigado pela presença e até a próxima. Para quem quer ficar cada vez mais informado sobre as notícias do mundo gamer, é só acompanhar o Insira Ficha no Spotify e no Instagram, em @insiraficha. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Daniele Alves. Mesa redonda com Victor Lebar Benchon, Ana Beatriz e Pedro Guerrazzi. Boletim por Luísa Fepe. Trilha sonora por Lara Apolinário. Artes e legenda por Vinícius Graton. Assistência técnica por Peter Lobo. Edição por Daniele Alves, Victor Lebar Benchon e Pedro Guerrazzi. Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto. Insira Ficha.